Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
E não é que a Coreia resolveu fazer uma versão teen de Friends? Bom, ok, tá, quase lá. É quase lá, gente. Hoje, o episódio do Emidude vai ser pra falar sobre o último lançamento da Netflix, Me Tira Daqui, ou em inglês, So Not Worth It.
Essa sitcom coreana já chamou minha atenção por ser repleta de diversidade. O elenco não é composto só por coreanos. Aqui temos atrizes e atores de todas as etnias, quer dizer, quase todas. Mas tem muitas etnias diferentes. E também temos alguns astros de K-pop, né? Pra dar uma alegria pras K-popeiras. Eu acho que a gente já devia aqui começar o podcast falando sobre como foi legal e diferente assistir Me Tira Daqui.
Cara, eu amei de toda... Eu tava apostando num pastelão, tá? Não vou mentir.
Uhum.
Tava apostando assim, naquele pastelão chato, que assim, chato, mas que você gosta. Só que uhum. Ele ultrapassou todas as minhas expectativas.
Eu tava esperando Nível Busted.
Sim.
Aquela série
pronto.
Que eu odeio. Eu só dei uma forçadinha de assistir 3 episódios por causa do Serum. Mas
são
os
sacrifícios
muito
que
ruim.
A gente faz pelo EXO, né? Assim. Mas aí nem tem, tudo tem um limite.
É, tudo tem um limite, pelo amor de Deus, Serum. Mas enfim. Eu achava que ia ser tipo nesse nível. Ia ser aquela. É porque a Coreia tem alguns tipos de humores que não são tão legais.
Uhum.
Então tem aquele humor que é meio nonsense. E tem um humor que é muito escrachadão e tal. E eu acho que o Me Tira Daqui, ele beira o humor da Coreia, mas ele ainda é um pouquinho light. Sabe?
Eu acho que ele é uma mistura um pouquinho do humor oriental com o humor ocidental. Sabe?
Sim.
Eu senti aquele humor ocidental de Friends. E eu senti também o pastelão deles. Pastelão
entendi,
comum
gente.
Deles. Um pastelão bem... A Mulher Forte do Bugsum. Tinha hora
verdade.
Que era bem... Tipo, ok, estou na Coreia. Mas tinha hora que não. Se eu fechasse o olho e só escutasse, tudo bem. Que tinha hora, tinha episódios que eu assisti dublado, que eu acho que é uma coisa que a gente deve comentar também. O dublado e o coreano. Mas tinha horas que eu assistia dublado. Se eu fechasse o olho, eu jurava que eu tava assistindo, sei lá, um episódio extra de Friends.
Cara, sim, super. Ainda mais porque as temáticas que eles usaram é muito cotidiano real, a
sim.
maioria. É muito cotidiano real, uhum. que tipo assim, ai, alguém pegou alguma coisa minha no
uhum.
dormitório que eu divido.
Comeram alguma coisa minha, pegaram
sim.
meu guarda-chuva, alguma coisa.
E eu acho que a maior beleza do Me Tira Daqui, né, as pessoas, eu reparei que no Twitter as pessoas não gostaram muito do título em português, mas eu gostei.
Pois é, eu também gostei.
Mas, enfim, eu acho que a maior beleza do Me Tira Daqui foi ele fazer humor de umas paradas muito simples e cotidianas e dar certo, sabe? E ficar
uhum.
legal, ficar leve, ficar divertido, ficar family friendly, tipo, todo mundo pode assistir e ficar muito legal.
Uma coisa que eu gostei bastante foi a química do elenco inteiro. Parecia que eles realmente eram amigos que já estavam ali vivendo há alguns anos e... Não tinha aquela coisa travada que todo começo de drama geralmente tem? Quase todo tem.
Uhum.
Você sente aquela coisa meio... ok, estamos aqui nos conhecendo ainda. Porque não, eles já são amigos ali, então tá todo mundo entrosado, tá todo mundo lindo, maravilhoso. E eu adorei isso.
Ah, eu também. A escolha do elenco foi maravilhosa.
Perfeito.
E eu confesso que fiquei um pouquinho receosa, porque quando a gente viu o trailer e eu... Fiz até notícia lá na Triberna, né? Sobre que a Minnie ia estar participando e o Youngjae também. Eu fiquei tipo assim, nossa, que vai... Eu vi uma poção de rosto ocidental ali, né? Que... Eu falei, gente, será que isso vai dar certo?
Não vai dar certo.
É! Será? Será que eles estão apelando muito pro público internacional pra aproveitar essa onda, né? Do K-pop do Dorama, que tá super em alta agora, aqui por aqui. E tá ficando mais, mais mainstream, né? Porque, tipo assim, sempre existiu,
sim.
mas era mais um nicho fechado, né? E
sim.
agora tá usando pro mainstream. Será que eles estão, sei lá, botando a mão onde que não pode alcançar? Só que aí você assiste e vê que dá muito certo. Por quê? Se você assistir legenda, a dublagem é muito boa, gente. Muito, muito boa. Mas se você assistir legendado, você vai ver que eles não têm sotaque algum. É perfeito o coreano deles.
E eles não forçam o inglês em você. Eles forçam, tipo assim, às vezes no dia a dia, vamos ser bem geração Z, né? Às vezes no dia a dia a gente fala alguma palavra em inglês, porque, sei lá, por costume. Eu costumo fazer isso às vezes. Mas, e acontece isso no drama também. Mas eles não forçam esse negócio de, tipo, vão falar só em inglês. Não, eles forçam coreano em todo mundo e é lindo porque ninguém tem nem sotaque.
Nossa, é perfeito. É perfeito, muito perfeito, eu amei. Nossa, um momento de curiosidade. Eu estou aqui vendo o Asian Week enquanto a gente grava. Eu descobri que, não tem o Hans?
Sim.
Eu descobri que o nome dele...
Ele é coreano?
Ele tem o nome de Joaquim. O quê?
Como assim?
Não, calma aí. Ele nasceu na Suíça. Mas provavelmente ele deve ter crescido na Coreia. Eu tô meio chocada.
Ah, não. É porque o nome dele é Joaquim. Aí ele só fez dividir. O nome dele de nascimento é Joaquim.
Pra entrar no mercado coreano,
mais próximo,
né,
do coreano. Aí ele botou Joaquim. Inteligente. Parabéns.
E já que a gente tá falando do Hans, eu acho que a gente devia falar sobre os personagens que a gente gostou e sobre como que a gente achou que foi o desenvolvimento deles, as surpresas que aconteceram no meio do drama. Porque eu tive algumas surpresas. Eu tenho meu favorito. Sim. Mas teve uns personagens que eu fiquei tipo assim, nossa, queria mais
como
de você.
Assim? O meu personagem favorito, desde o começo, desde o primeiro episódio, desde que eu vi ele no chão, é o Hyomin. Pra mim, ele é assim, apesar de ter tido um pequeno drama no meio, que eu fiquei com raiva, mas é normal, ser humano erra.
Aquele passado de pano que a gente passa.
Exatamente, aquela passada de pano leve, mas que foi super leve mesmo, é porque eu me senti incomodada um pouco, porque ele... Vou falar um pouquinho mal de cachorro, mas foi muito leve mesmo, foi só um
pensamento
que aconteceu.
Mas ele se arrependeu.
Ele se arrependeu, pediu desculpa pro cachorro. E enfim, foi literalmente um momento de desespero. Porque ele tava numa situação desesperada. Então, medidas desesperadas pedem atitudes desesperadas.
É isso, importante que ele se redimiu.
E foi super levinho, sabe? Foi leve. Foi literalmente só um pensamento. Foi só uma coisa que ele fez. E aí, não foi nada demais, enfim. No resto, assim, eu me identifiquei muito com ele. Porque tudo na vida dele dá errado.
Tadinho, sim. Ele acordando cedo pra atravessar a cidade pra estudar. Ai, tadinho dele, gente.
De sério, tudo dá errado pra ele do início ao fim. Ele não tem um pingo de paz. É literalmente o fim.
Gente, a cena final eu falei, não acredito. Eu não acredito.
Mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa daquele tipo. Ou ia, sei lá, voar. Ou ia acontecer o que aconteceu.
Eu comparo ele um pouquinho com o Joey de Friends.
Sim,
ele tem essa
verdade.
Vibe do Joey. É. Que é o amigão, porque ele meio que, querendo ou não, ele é um amigão mais ingênuo, mas é batalhador. Então ele tem essas três características do Joey.
É, ele faz o corre dele mesmo. E outra coisa, ele ainda quer ser tipo cupido de todo mundo, apesar de nunca conseguir.
E ele tem vários irmãos.
Ele é o Joey. Ele claramente
é o Joey. Tem dois personagens que eu queria falar, que é... Uma é a Carson, que eu surpreendentemente gostei muito dela.
Eu também.
Principalmente no episódio... Sim, principalmente no episódio que rola o término e tal. E eu fiquei... Caraca, que personagem incrível! Uhum. E eu queria muito mais dela, sabe? E ela não teve tanto tempo. Eu acho que conforme a história foi evoluindo... Ela foi perdendo um pouquinho o tempo de tela dela, né?
Até porque eram pequenos episódios, né? E a gente percebia que talvez, assim, eu espero fortemente que venha uma segunda temporada, mas a gente percebeu que o foco dessa primeira temporada era o casal principal. Né?
Sim.
Então, aí eles
Como
viram...
a Minnie tinha falado.
Exatamente.
A Minnie falou. A Minnie deu spoiler pra gente. A gente não acreditou nela.
Não acreditamos. E lá estava ela.
Aí, a Minnie falou, E a Pocah Lana falou, vai ter alguma cena no hospital, ou vocês vão descobrir que são irmãos, ou vocês... E teve cena no hospital. Gente, a Minnie tá... A Minnie é a segunda personagem que eu ia falar. A Minnie tá à frente do nosso tempo. Ela é incrível. Uhum. Tipo, eu vou passar um pouquinho de pano pra atitude dela no final, porque tudo tem segundas interpretações. Pode ser que nem seja aquilo que a gente tá pensando.
Pois é, cara. Então, porque assim, eu achei aquilo ali do final... Eu achei tão fora de contexto, sabe? Porque lembra do lance do... Teve outra coisa que aconteceu fora do contexto também. Eu acho que foi o Hyunmin... O lance do Hyunmin com ele achar que o menino tava com a Carson. Que ele já criou toda uma história. Lembra?
Ah, sim.
Que
sim,
o Jamie foi e tá, enfim. É, eu acho que foi muito fora do contexto aquilo ali. Muito fora do contexto.
Também acho.
Eu não vou julgar ações dela final, porque... Enfim, eu achei muito fora do contexto, eu espero a segunda temporada. Mas se realmente for o que eu acho que foi, eu vou me decepcionar muito.
Não, eu vou dar esse voto de confiança pra ela. Até porque ela brigou com o Yeon-jae. Com o Yeon-jae, né? Com o Sam, né? Pra ele ser menos ciumento.
Sim.
E ele deu voto de confiança pra ela. Uhum. Então, eu acho que ela não faria isso com ele, sabe? É, até porque seria muito ruim eles terem criado todo esse arco pra inserir no mercado internacional. Aí eles criam uma personagem que é super livre e ela, tipo, sou namoradeira mesmo, eu gosto de sair à noite mesmo, e coloca ela no estereótipo dela ser infiel. Sim. Porque ela é livre, sabe?
Uhum.
Ia ser muito ruim, ia ser muito sem nexo. Não é só porque ela é livre que ela gosta de namorar que ela vai ter um desvio de caráter, sabe? Uhum. Então eu acho que estou confiando.
É, eu
que
também.
Isso vai ser um plot da segunda temporada. Que vai ser tipo assim, ai. Agora eu vou dar uma de mini. Todo dorama tem aquela fofoca mal compreendida.
Sim.
Entendeu? Então vai ser isso. Esse vai ser o plot da segunda temporada, entendeu?
E detalhe, gente, não tem nada confirmado de que vai ter uma segunda temporada, certo? Só que, assim como. Foi também uma jogada de mestre que eu achei. É, que no final dos episódios. São quantos episódios? São 12, né?
Sim, são 12.
Quando chega mais ou menos ali pelo episódio 8, episódio do. Até o final, episódio 12, eles vão dando esses easter eggs de tipo, ah, você se desenvolveu muito na primeira temporada. Sabe? Ah, você fez muito isso nessa temporada. Os próprios personagens tinham esse tipo de fala. Então é meio que. Eles meio que jogaram uma esperança pra gente de que vai sim ter uma segunda temporada, mas não tem nada confirmado ainda. Apesar de já estar entrando em contato com os meus agentes na Coreia, vai ter sim, segundo fontes eu.
Segundo fonte dos desejos, vai ter sido.
Exatamente.
Não, até porque eles fizeram um final totalmente em aberto. O final nem parecia final, na verdade. Parecia um episódio normal.
Eu fiquei, então, gente, peraí, cadê o resto? Cadê o episódio 13?
Cadê o resto? É, mas o final é um episódio totalmente em aberto, não encerra nenhuma das histórias. Pelo contrário, dá só aquele gostinho de quero mais pra todos os arcos. Tipo, tem o Terrence, que tem um arco magnífico no final.
Eu amei.
Eu fiquei muito feliz.
Tu não tem noção de como eu fiquei feliz com aquele arco do Terrence. E o arco da Carson ter sido simplesmente perfeita.
Sim.
E ter descoberto, sim, assim, só no olhar. Sabe? Eu achei lindo. Sim. Achei lindo. Quando ela percebe, a cara dela é perfeita. Porque, assim, ela tinha tudo pra dar muito errado, porque ela tava numa fase ruim, né? Ela tinha, tinha acabado de terminar. Então, podia ser que ela quisesse... Eles poderiam muito ter colocado o plot dela ter sido a pessoa ruim, de ter dado, sei lá, ter dado tudo errado, ela ter dado em cima do cara, ou alguma coisa do tipo. Mas não, ela simplesmente foi perfeita. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda por ela. Eu já estava gostando dela, mas aí foi o...
Nossa, ela é perfeita, ela. E ela foi toda sutil, né? Uhum. Ela foi, tipo... Ela não bateu de frente com ele, não falou, vou tirar você do armário. Ela te parou assim, sabe?
E outra, ela não... E não falaram também. Ela foi tão sutil, sim, com a situação, assim como foi quando ela falou com o Terrence. Quando ela foi falar com o Terrence, ela sabia, ele sabia que ela sabia, e ficou por isso. E todo mundo sabia e foi lindo. Sim.
É, tipo assim, ok, gente, deixa ele ser feliz.
Eles sabem que a gente sabe que você sabe, entende? Bem friends mesmo.
Bem friends. Eu vi uma parada, acho que você que me mandou, né? Que as pessoas não gostaram das palminhas.
Sim,
sim,
gente, pelo amor de Deus.
Meus ouvintes, meus caros ouvintes da Mitude, olha aqui, vocês têm que entender uma coisa. As palminhas são a marca registrada das sitcoms. todo sitcom tem palminha. Você querendo ou não, tem palminha. Então é uma marca da sitcom e eles trouxeram ali. Teve alguns momentos que não precisava de palminha. Mas teve alguns que foi muito legal, que encaixou certinho.
Cara, eu gostei muito desse formato, sério. Sim, eu pensei que as palminhas foi a última coisa que me incomodou durante o coisa toda. Na verdade, me incomodou mais alguns plots sem sentido. Mas o formato dele não me incomodou em nada, em nada. Gente, pelo amor de Deus, vocês não estão acostumados a assistir série. Porque antes de existirem séries coreanas, vocês com certeza assistiam a série americana. Vocês nunca assistiram um sitcomzinho na vida, não? Pelo amor de Deus, tudo
ou
bem.
Ou não, vamos puxar pro Brasil, série brasileira.
Pois é, gente, toma
lá da cá.
Pelo amor nossa. De Deus, nossa, cruzamento aqui de pensamentos. Adorei.
Gente, toma lá da cá, tem plateia, tem palminha, tem risada, gente, pelo amor
e
de Deus.
E aquela mais
gente,
antiga,
normal.
aquela sai de baixo também. Tem outra sai que é mais antiga antes de toma lá da cá. Gente, pelo amor de Deus, sitcom ele é registrado a palminha. Se não tiver palminha, não é sitcom.
Outro formato de sitcom que eu acho muito importante e que o Mentira Daqui tem é o arco fechado de cada episódio. Uhum. O episódio começa com uma história e ele termina aquela história.
Termina com ela.
Isso, então tipo assim, todo episódio, se você quisesse assistir o episódio totalmente fora de ordem, você conseguiria assistir, sabe? Você, você provavelmente iria perder uma referência ou outra, mas mesmo assim você entender, porque no episódio eles explicam de novo.
É, e outra coisa, uma coisa interessante é que, tipo, se não fosse na Netflix, se fosse, tipo, Friends, gente, vai ter muita referência de Friends aqui, porque é o único sitcom que a gente né, vai falar, e é isso. É, se fosse, tipo, Friends, você assistir na hora do almoço, que tá passando um episódio aleatório, você ia curtir do mesmo jeito, porque ele começa com uma história, termina com aquela história e pronto. Sabe,
isso.
Não precisa, você não precisa do outro episódio pra entender ou alguma coisa do tipo. Na verdade, eu acho que o único plot que continua é o plot do... Que foi o único também que eu não gostei. Foi o do cara que prenderam no campus.
Ah, sim, que é totalmente avulso.
Que é totalmente avulso, cara. Fica durante não sei quantos episódios esse plot. A gente acha que pode ser alguma coisa relacionada com o Jamie, não tem nada a ver. E aí, pelo menos
fiquei
eu achei,
muito decepcionada. Nossa,
eu esperava muito que o Jamie fosse, sei
bandido.
Lá,
eu queria que o Jamie fosse
exatamente.
Bandido.
Exatamente. Eu também queria. Eu queria que ele fosse um malvado. Sabe? Porque ele tinha uma cara de lesado.
Sim.
Eu queria muito que aquela cara de lesado dele fosse, sei lá, máscara pra uma cara de vilão. Pra
sim,
ser
cara.
Vilão.
E seria muito legal porque tava todo mundo desconfiando do Hyomin. Que é um baita de um preconceito aí que a gente coloca,
sim.
Né? E seria muito legal se falasse assim, olha, não, tá vendo? Olha o garoto bonitinho aqui, a carinha
cara,
de coreano
verdade,
padrão. É o bandido.
Sim, é. Mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que, na verdade, o do Hyomin nem foi tanto preconceito assim, porque tem o Terrace também. E não desconfiaram do Terrace. O problema do Hyomin é porque ele realmente era uma pessoa de fora. Que não fazia parte daquele ambiente e tava. E tinha chegado ali. Quando ele chegou, as coisas estranhas começaram a acontecer.
Ai, não. Eu levo pro lado o preconceito. Porque o Terry. O Terry também não convivia muito mais ali. Se o Terry estivesse ali, provavelmente cairia no colo do Terry também. Mas o Terry não tava convivendo muito ali. Tanto que ele não sumiu nada dele, entendeu? Ele tava indo ali só de visita.
Na verdade, eu ainda não entendi muito bem o personagem do Terrace, né? Eu espero fortemente que ele seja mais bem explorado na segunda temporada. Porque ele era literalmente aquele personagem de suporte que
sim.
Aparece só pra fazer graça e ir embora.
É. Meu Deus do céu. Também, realmente ele fez uma ponta, né? Até o Hans, que
foi.
Pra mim era mais sem gracinha do começo.
Sim.
Teve mais coisas que ele. Mas, eu queria falar que... O Terrace nem me incomodou muito. Quem me incomodou mais, que a gente já falou, foi o Jamie. E, na verdade, a relação dele com a Park Siwan, que foi meio tipo... Eu acho que foi realmente... Não sei se foi uma piada do roteiro, pra comprovar o que a Minnie fazia. Ou se eles realmente não tinham muita criatividade em relação a eles dois.
Cara, eu achei que... O que acontece? O relacionamento deles eu não achei forçado, porque, tipo, eu esperava que ele fosse gostar dela, sabe? Eu esperava que isso fosse acontecer, porque ela realmente fez aquilo que ele falou pra ela no final, quando eles viajam pra casa da mãe do Hyomin. É que ele disse que ela foi a única pessoa que viu ele de verdade, não desconfiava dele nem nada. Apesar dela ter visto ele com segundas intenções, né? Porque ela queria dinheiro dele.
Sim.
Mas ela foi a pessoa que deu atenção pra ele. E aí, eu não achei forçado por isso. Mas ela ter gostado dele tão rápido... Porque, tipo, no momento que falaram pra ela que existia a possibilidade dele gostar dela, ela automaticamente já começou a gostar dele. E eu fiquei, o que aconteceu aqui?
Eu acho que os coreanos têm umas paradas assim, você reparou? Tipo assim, se você declarar o seu amor, aí a pessoa vai ser 880. Ou ela vai ficar com nojo de você, repulsa. Exato. Ou ela vai te amar, Não tem o meio termo, não tem tipo assim, o indiferente. Ah, ok, você gosta de mim? Tudo bem, vou seguir minha vida, sabe? Não tem
isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles dois teriam funcionado muito se eles tivessem virado, tipo, melhores amigos. E tivesse ficado nessa piada de, tipo, todo mundo achar que eles estavam tendo alguma coisa, mas na verdade não. Eles eram só melhores amigos mesmo. Porque realmente eles estavam em todos os lugares juntos.
Que nem a Minnie e o MJ. A Minnie e o MJ, na verdade, era love hate, né? Eles eram amigos que se odiavam e ficaram juntos. Mas
eu não esperava que eles fossem ficar juntos, sério.
Cara, eu tava shippando. Eu acho que eu não falei pra você porque eu vi antes de você, mas eu tava shippando muito eles da metade do drama. Eu falei, não, eles têm que ficar juntos. Eles têm que ficar juntos.
Sabe quando eu comecei a shippar eles? Na cena do hotel.
Ah, sim. Ah, bem
que
final
aí,
já.
Não, pra mim ali já, ali era... Eles tinham que ficar juntos.
Pra mim, quando ele ficou implicando com ela ali... É, ela voltando da balada com as pernas lisas e ele implicando com ela. Aí eu falei, não, eles têm que ficar juntos. É, muito bom. E isso é muito tipo oposto. Ele é muito molecão e ela é muito tipo moderna pra frente ex e tal. Eu achei muito legal. Mas em relação ao casal principal, eu tenho duas coisas que eu acho que ficaria melhor. Um foi o que você falou. Eles amigos, só amigos. Aí formaria aquela amizade tipo Mandler, Monica e Chandler. Sim. E tipo, só na segunda temporada que ia rolar um climão, sabe?
Exato.
E ou ele sendo mal, só que aí ele se arrepende, porque ele começa a gostar dela. E
nossa,
ele fala assim,
muito melhor.
Ele ia falar tipo assim, não quero mais fazer isso. Só que aí o contato coreano ia falar, poxa, tu não tem escolha não, cara, você tem que fazer e fazer, senão eu vou fazer algum mal pra alguém. E ele ia ter esse plot do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Ia ser legal.
Sim, até porque a Coreia gosta de estar colocando esse lance de serial killer e de assassino em uma coisa que não tem nada a ver.
É
porque já teve o lance do contrabando, que não tinha nada a ver com a história.
Nossa,
não estava relacionado com nada.
Era melhor ter tirado, né? Nem existido. Ignora essa minha ideia. E, tipo,
porque,
tira. Tira esse plot.
Tipo assim, se eles tivessem, ao invés de ter colocado esse plot que não tinha nada a ver, ter feito esse plot com o Jamie... Cara, se o final... Tipo, no final, ao invés daquela cena horrorosa do final... ter sido a gente descobrindo um lado escuro do Jamie e terminar a primeira temporada, ter sido muito mais legal. Legal mesmo.
Porque, tipo, seria uma parada imprevisível. Imprevisível ou previsível. Porque ele era muito suspeito também. Porque quando era alguém que chegou de intercâmbio, eu já falei, putz, o Jamie. Mas seria legal um imprevisível ou previsível. E seria muito legal também a redenção dele, sabe? Ele se redimindo e tal.
Sim.
Ai, Coreia.
Eu achei que foi muito apressado, sabe? Sabe o que eu acho também? Eu acho que eles ficaram com medo de não render uma segunda temporada e eles terem prometido um casal na primeira temporada e acabou que teve que sair.
Ah, sim, entendi. É, eles não são tão corajosos assim também, né? De tipo,
pois é.
Não criar um
eu
casal.
Eu acho bem prova. Eu achei muito, muito ousado da parte deles desse lance de ficar todo o tempo dando meio que a entender no final de que iria ter uma segunda temporada. Sabe, achei bem ousado, porque eles geralmente não fazem isso.
Uhum.
E aí, o que pode acontecer numa segunda temporada é eles terminarem.
É, pode ser. É, mas no desenvolvimento que eles... Acho que eles são mais receosos. Porque mesmo que Mentira Daqui seja uma sitcom que exista... Todo mundo tem um focozinho ali. Querendo ou não, os protagonistas de diversos episódios são o casal principal, que é a Park Siwan e o Jamie. São os dois...
É.
Eles são, ganham mais foco. Então, meio que a sitcom, ela tende a ser mais ousada na evolução dos personagens secundários. Então, tipo assim, eu achei muito legal o Hyunmin. Ele fala que ele vai se alistar. Aí ele volta e a menina tem outro cara na casa dela.
Ai, cara, eu fiquei tão decepcionada. Tadinho. Tão decepcionada. Quando eu vi... É porque esse drama, ele é inteiro com coisa de, tipo, lugar errado na hora errada. Sim, ou então, cara. você viu e entendeu tudo errado.
Sim.
Sabe?
Mas e acabou que era o irmão.
Mais um pouquinho, era pois irmão. É. Ai, que ódio.
Mas, tipo, eu acho que eles têm mais coragem de fazer isso com os secundários, sabe? Porque imagina que legal também seria se tivesse isso com o Park Seung-hwan e com o Jamie. Eles umas situações assim, sabe? Seria mais divertido. Mas enfim.
Mas é também porque eles apesar de... Acho que todo Doramira já desfez isso por terra, essa teoria. Mas eles acreditam que os personagens secundários, eles são só isso. Eles são secundários descartáveis. Então você não vai criar uma relação tão forte como você cria com os personagens principais.
Até
então,
parece.
Eles podem, eles ousam mais... Exatamente. Eles ousam mais fazer coisas que eles queriam fazer com os personagens principais. Mas por serem os principais e ser tipo... Os deuses do dorama, eles fazem com os secundários, porque não vai ter muitas consequências. Entende? Se der errado, é só um personagem secundário.
Entendi. Concordo. Pra gente concluir agora, eu acho que você vai gostar muito do dorama. Mentira daqui, é um dorama muito divertido, não é pra ser levado a sério. Ele é aquele humor meio bobo, meio... Enfim, ele tem um olhar muito turista também. Você vai conhecer a Coreia com outros olhos. É muito legal esse olhar que eles deram pro dorama. Não é como os outros que a gente assiste. Se você for K-popeira, você vai amar. Porque tem dois astros de K-pop no elenco. Que é o Young Jae, que faz o Sen. Young Jae, ele é idol. E ele é integrante do GOT7. E a Minnie, que é integrante do G-Idol. Então, eles estão maravilhosos nesse dorama, estão engraçadíssimos. Eu estou apaixonada pelo Young Jae. Eu nem reparava muito nele no GOT7. Mas agora eu estou reparando muito nele.
Normal.
Porque ele tá muito legal. Eu fiquei encantada por ele. Ele é muito engraçado.
Eu acho que se você não conseguir se identificar com nenhum outro personagem, você vai conseguir pelo menos com a Minnie. Porque a Minnie é a gente, gente. A Minnie é a dorameira. Então, assim, não tem como. Gente, ela coloca referência em absolutamente tudo. Tudo na vida dela, tudo ao redor dela é dorama.
Sim.
Sabe? Então, não tem como você não se identificar pelo menos com a Minnie.
Ela é aquela dorameira que sai no meio da noite pra ver o Hyunbin na balada. E se você estivesse na Coreia, você faria o mesmo. Eu aposto que
com
sim.
Com certeza. Com certeza absoluta. Isso aí não é nenhuma dúvida que eu tenho na minha vida.
Mas é muito bom, gente, sério. E como vocês já sabem, todo final de podcast nós indicamos uma Oshi pra vocês. E, gente, eu acho que eu não poderia indicar outra. Eu vou indicar uma que é a abertura do dorama, que vai ficar na sua cabeça durante meses. E é cantada pelo Young Jae. Olha, que maravilhoso. Ele aí no solo, ele canta So Not Worth It. A opening do dorama. É muito divertido. Inclusive, a opening, ela é muito legal. A gente não falou sobre ela. A opening é muito legal. Verdade. Tem uma coreografia muito divertida.
Tem uma coreografiazinha bonitinha em TikTok. Eu acho que
nunca pulei ela. Eu assisti as 12 aberturas.
Sim.
Não pulei sim, nenhuma também. Vez. Então ouça aí um pouquinho pra vocês escutarem. Errei o meme, mas tudo bem.
Mas sabe uma coisa que eu gostei muito? Foi o fato de ter 4 hosts só. Apesar de ter 12 episódios, eu gosto muito desses doramas da Netflix que quando vem com pouca host, porque ele é lançado todo de uma vez, se tem muita host, você não consegue se conectar muito com as hosts, né?
Sim.
Aí, diferente de dorama, tipo, que tem 16 episódios e tem, sei lá, 20 hosts, mas são 16 episódios que vai ser 2 episódios por semana. Então tem um tempo mais de liberação da música e tal, e você se acostumar e tal, tal, tal. Quando ele lança de uma vez, você não... É totalmente descartável. Tipo, Hollow My Love, eu acho que tem um monte de host na playlist do Spotify. E você não consegue se conectar com nenhum, porque...
Sim.
Eu não lembro de nenhum host que eu tô tocando durante os episódios.
Porque o que deixa a host memorável é ela tocar sempre naqueles momentos decisivos.
Sim.
Então,
exatamente.
Se você mudar toda hora, meio que perde o sentido, né?
A minha indicação é Don't Worry, You'll Be Fine. Na verdade, eu indiquei mais essa música, não foi nem pela música mesmo, por conta do título dela. Achei tão bonitinha.
Meu Deus.
mas eu gosto dela.
Eu indicando o livro pela capa. Essa capa é tão linda.
É óbvio, gente. Mas eu gostei muito dela, dá um conforto assim, só você ler, assim, nada, don't worry, you'll be fine. Ah, ok. É cantada pelo Dan Mulin e eu adorei ela, gente, sério. Assim, ela, num ranking de músicas, apesar dela só ter quatro, ela é logo em seguida da opening, porque a opening ela é perfeita. Escutem um pouquinho pra vocês verem. Esqueci do meme.
Gente, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se você já assistiu o dorama, vá lá no nosso feed no Instagram. Escreve lá o que você achou, se você gostou. Se você, ai, não foi tudo isso. Porque eu vi que teve gente que não gostou muito. Eu fiquei chocada.
Uhum. Então, quero entender o lado de vocês, gente. Por favor, venham com justificativas plausíveis por não terem gostado.
É, porque eu realmente gostei.
Não vem só dizer igual a mim, não. Ah, não gostei. Mas... veio com justificativas plausíveis e me dizer, não, por que você não gostou?
Verdade, porque, tipo, sei lá, de repente pode ser expectativa também, né? Não sei, porque é fã de algum idol ou de algum ator que participou. Mas eu achei muito divertida, ótima pra passar o tempo. Pra mim, virou a série do almoço. E é isso.
Sim, sim. Se quiser rever também, ela é rapidinha de rever. Sabe, você, quando você menos espera, já passou o episódio. Se quiser ver um dos seus episódios favoritos, como a gente disse, que ele não tem uma sequência, né? Dá pra você ver também. É perfeito, gente. Sério. Deu uma chance.
É maravilhoso. Tem várias referências legais.
Sim, então... muitas referências. Inclusive de Goblin, gente. O momento decisivo pra poder assistir esse dorama foi a referência de Goblin que eu vi no Twitter. E é isso.
E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Um grande beijo. Adiós.
Tchau, gente. Obrigada por escutar o episódio de hoje e até semana que vem. Bye.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.